Isaías capítulo 35, versículo de 1 a 2, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores e mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Eu quero falar com você sobre desertos. Todos nós passamos por eles. É algo natural da vida. Alguns curtos, outros longos, outros que parecem intermináveis. Os desertos na nossa vida podem ser uma doença, o luto, uma crise financeira que parece não ter fim. São muitas as formas de representação de um deserto em nossas vidas. E eu não tenho nem como citar tudo que pode ser um deserto na nossa caminhada, na nossa jornada. O fato é, desertos são lugares áridos, secos, sem vida. Momentos onde nós não conseguimos enxergar muitas vezes a saída. Momentos onde a gente não consegue ter perspectiva de melhora. Todos nós já passamos, ou estamos passando, ou um dia vamos passar. Desertos são inevitáveis. Todos nós passamos por deserto. Quando eu olho grandes personagens da palavra de Deus, todos eles passaram por deserto. Jesus passou por um deserto. Não porque ele precisasse passar por um deserto, mas creio eu que justamente para nos ensinar e nos mostrar que é possível ter esperança em meio ao deserto. E sabe o que eu percebo? Quando passamos por momentos difíceis, quando passamos por desertos, a gente ouve muito expressões como: Deus vai te tirar do deserto, o deserto vai ter fim, Deus vai tirar você do meio dessa situação difícil que você está passando. E eu creio que Deus pode nos tirar do deserto. Deus pode todas as coisas. Eu creio que Deus pode tirar alguém de um deserto. Afinal, quando eu olho, por exemplo, para o povo de Israel, e nós vamos falar um pouquinho mais deles no final, tudo bem que não foi a mesma geração, mas Deus tirou o povo do deserto. Entretanto, quando eu começo a ler outros relatos de desertos, de tempos difíceis, de momentos complicados na vida de personagens bíblicos, eu começo a olhar para a palavra de Deus e perceber que em muitos momentos Deus ele age de uma maneira diferente de como imaginamos ou tentamos limitar ele. Nós pedimos: Deus, me tira do deserto. Deus, acaba com o deserto na minha vida. E eu percebo que muitas vezes na palavra de Deus, em vez de Deus tirar as pessoas do deserto, ele leva aquelas pessoas a transformarem o deserto onde estão. Ele não abrevia o tempo de sofrimento, mas ele capacita essas pessoas a passarem por lá de uma maneira fiel. Por exemplo, José. Lembra do José? Vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, por um tempo difícil, estava longe da sua casa, estava sendo por muitas vezes injustiçado, foi preso injustamente, passando por deserto, e o engraçado é que Deus não tira ele do Egito, ele prospera dentro do Egito. Eu caminho um pouco, eu vou por exemplo para Daniel, um jovem também, que quando Jerusalém é invadida pelo Império Babilônico, ele e seus amigos são levados como escravos para servir no palácio real. Ele estava na Babilônia, ele orava, ele jejuava, 3 vezes ao dia ele se virava para Jerusalém, ele clamava ao Senhor, e Deus não tirou ele da Babilônia. Pelo contrário, ele prosperou na Babilônia, ele tocou a Babilônia, a ponto de ser influência para 4 reis diferentes, inclusive o primeiro, que foi Nabucodonosor, o rei que liderou toda a invasão a Jerusalém, ao povo de Deus, e levou aqueles meninos como escravo, ele termina a vida dele dizendo: olha, o Deus de Daniel é Deus. Interessante, não é mesmo? Eu olho, por exemplo, para Atos, Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo, os apóstolos começam a testemunhar com grande poder, com grande graça, e eu começo a ver milagres acontecendo, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas, e aí de repente os religiosos da época começam a perseguir os apóstolos. Uma grande perseguição, as pessoas querendo parar o ministério deles, impedi-los de pregar. E aí eu vejo, por exemplo, o capítulo 4 de Atos. Olha só que interessante, eu acho que vale a pena você acompanhar a leitura comigo. Pedro e João estão diante agora de uma situação muito difícil. Eu vejo aqui, mesmo em meio a tanto crescimento do evangelho, eles também passando por um momento de deserto, sendo perseguidos, sendo caluniados, sendo oprimidos. E olha só o que acontece. No verso 29, há uma oração que talvez muda toda a nossa perspectiva diante do que nós estamos falando. Eles dizem assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ei, eles poderiam se ajoelhar e falar: Senhor, manda a perseguição embora. Senhor, manda esse deserto embora. Cuida desses que estão nos perseguindo. Faz com que a perseguição pare. Faz com que aqueles que tentam se levantar contra nós caiam. Mas não, preste atenção, a oração deles é: Senhor, considera a ameaça deles e apenas nos capacita para continuar perseverando em meio a esse deserto. Talvez a nossa oração precisasse mudar um pouco. Às vezes estamos: Senhor, faz o deserto passar. Senhor, faz essa crise ir embora. Senhor, manda essa situação embora. E tudo o que precisávamos fazer era dizer como os apóstolos: Senhor, momentos difíceis são inevitáveis, mas me capacita para passar bem por meio deles. Consegue entender? Faz sentido, igreja? Sabe, eu não estou te desanimando e querendo dizer que Deus não vai te tirar do deserto. Mas já parou para pensar que talvez o que Deus mais espera de nós nesses dias é transformar os desertos onde estamos inseridos? Você já parou para pensar que tudo que talvez Deus espera do nosso coração nesses dias seja uma oração como a desses apóstolos: Senhor, me capacita a continuar anunciando corajosamente a tua palavra? É tão forte isso que no verso 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. A oração deles tocou tanto o coração de Deus que, como um respaldo, como se Deus estivesse dizendo: essa oração fez muito sentido, Deus faz com que eles experimentem uma linda experiência. Onde eles estavam começa a tremer, eles são cheios do Espírito Santo e eles continuam realizando os propósitos. Talvez essa noite, tudo que eu e você precisamos fazer é dizer: Senhor, me ajude a perseverar corajosamente meio em meio aos desertos. Me encha do teu Espírito Santo para que eu continue realizando propósitos. E sabe, para transformar desertos, eu tenho 3 dicas para o teu coração, e a primeira tem tudo a ver com o que a gente está acabando de falar. A primeira dica para você transformar desertos é fortalecer suas mãos. Fortaleça as mãos. Em Isaías capítulo 35, verso 3 diz: fortaleçam as mãos cansadas. e mãos falam sobre trabalho. Quantas vezes, quando o deserto chega, a gente fica tanto nessa atitude de Deus me tira do deserto, Deus acaba com o deserto, que nós ficamos paralisados e deixamos de fazer o que nascemos para fazer. Lembra que já estamos falando há muito tempo aqui que fomos criados para propósitos, nos movemos por propósitos e deixamos o nosso propósito, deixamos o nosso destino profético porque estamos paralisados em meio à dor do deserto. Recebemos, por exemplo, uma palavra profética, recebemos um destino profético, mas na hora de interagir com ele e passar pelas dificuldades do processo, abandonamos a corrida, abandonamos a carreira, falamos, não, como assim? Deus falou que eu ia alcançar, Deus falou que eu ia conquistar, Deus falou que eu ia vencer, eu só estou tomando tombo. Parece que as coisas não vão, eu só estou enfrentando desertos. E eu, essa semana, tomava um café com o ministro Mateus, nem pedi autorização para ele para contar, mas já, discípulo é assim, a gente já vai falando. E lembrava um pouquinho do que Deus está fazendo na vida dele. 2019, ele foi para um retiro, e Deus falou tanto com ele naquele retiro. Deus fez grandes coisas, colocou ele em mesas muito especiais, e Deus deu um destino profético, Deus deu uma palavra, Deus deu um chamado a ele, que ele seria alguém usado para levar aquilo que estamos fazendo aqui na Amor e Cuidado às nações. E aí nasceu o Nations Hub, nasceu o Ministério de Conexões Internacionais, ele foi ungido a ministro dessa casa, ministro de Conexões Internacionais, e com várias propostas à mesa para viajar, várias propostas à mesa já, tudo certo, tudo aprovado, para fazer alguns links, alguns contatos nos Estados Unidos e tudo mais. Hora que estava tudo pronto, ele já se preparando para isso, vem a pandemia. E a gente compartilhava junto, a gente estava glorificando a Deus junto, porque a hora que ele achou que as coisas iam acontecer, um deserto para todo mundo, né? Pandemia. As portas que ele tinha foram fechadas, as conexões que ele tinha foram encerradas, e ele ficou algum tempo que várias vezes a gente conversava e ele falava, parece que está travado, parece que não vai, parece que as coisas não vão acontecer. Deus deu uma palavra que iríamos crescer como Amor e Cuidado pelas nações, e para isso surgiu esse ministério, para isso ele foi ungido, mas as coisas travadas, fechadas, parecia que não avançava. E é nesse momento onde muita gente desiste e fala assim, tá vendo? Por que eu acreditei nessa palavra? Por que eu vou continuar? Por que eu vou perseverar? Estava tudo tão bom, estava tudo tão certinho, eu já tinha meu planejamento estratégico para os próximos anos e tudo foi tão interrompido. Quer saber? Eu não vou mais servir, eu não vou mais. E aí começa a se vitimizar. E a gente lembrava que, pelo contrário, em vez de se vitimizar, em vez de se distanciar do seu chamado, foi o momento onde ele mais decidiu trabalhar para o Senhor. Você lembra como a igreja não parou em meio à pandemia? Fizemos várias programações, e eu falo que no Ministério da Juventude Alive, Mateus foi um dos que mais me ajudou e somou comigo durante o tempo que precisamos ficar parados, tendo que todo sábado inovar, fazer algo diferente na Juventude Alive online para o pessoal poder conseguir assistir alguma coisa. E toda semana trabalhando e fazendo e não desanimando e perseverando. E aí de repente se passam vários anos, 2, 3 anos, nada, acaba a pandemia, nada, e de repente esse ano, após o ConfraLive, começa uma conexão aqui, uma conexão lá. Ele acabou de chegar de 2 semanas intensivas com alguns homens e mulheres de Deus, Chantel, que esteve aqui conosco, tantos outros, fazendo tradução, fazendo isso, fazendo várias conexões que já estão portas abertas para a nossa igreja, para posicionar a nossa igreja em relação às nações, em relação ao exterior. E aí ele falava o seguinte, e a conversa que nós tínhamos, ele falava o seguinte, ele falou assim, cara, parece que Deus fez 10 anos em 3 meses. só vive 10 anos em 3 meses. Quem aprende a ficar 3 anos com uma promessa, perseverando sem desanimar, mesmo em meio ao deserto. Você quer viver um... Você quer viver uma aceleração na tua vida? Volta para o teu destino profético. Volta para o lugar onde Deus já te colocou. Tem gente que fala, ah, mas está tão difícil, eu estou sem tempo. Eu vou deixar um pouquinho a minha célula, eu vou deixar um pouquinho a minha supervisão, eu vou deixar um pouquinho o ministério, porque está tão difícil. Meu irmão, se está difícil, trabalhe mais ainda para o Senhor. Enquanto você cuida das coisas dele, ele está cuidando das suas. Não pare, não desanime. Sabe, eu vejo alguns jovens, às vezes, dizendo, olha, eu vou tirar um pouco o pé do acelerador, porque eu preciso estudar para passar no vestibular. Eu preciso estudar para passar num concurso. Eu lembro alguns anos atrás que eu fiz um post no meu Instagram de alguns jovens da nossa igreja que estavam estudando para o vestibular de medicina, super concorrido. E enquanto eu cuidava deles, eu via a paixão que eles tinham pela célula, pelos ministérios. Engraçado que alguns que deixaram de trabalhar para o Senhor, deixaram com que o coração deles desanimasse por conta da correria, demoraram mais para passar do que aqueles que estavam se empenhando todos os dias nos ministérios, na casa do Senhor. Fortaleça as mãos. Quando o dia mal chegar, quando o deserto tentar te cercar, quando o deserto tentar acabar com as tuas forças e com o teu tempo, fortaleça as mãos e trabalhe mais para o Senhor. Trabalhe mais, faça mais, não pare. Se está difícil, fortaleça as mãos. Fortaleça, continue. Lucas 9 diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 2 Coríntios 4, de 8 a 9 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ei, o que Paulo está falando? O que Paulo está ensinando, igreja? Paulo está ensinando que a promessa de paz não é uma promessa de ausência de problemas. Quando a palavra diz que teríamos paz, em nenhum momento ela está falando que não vamos passar por desertos. Olha o que Paulo está falando: de todos os lados somos pressionados, de todos os lados parece que somos esmagados. Aí você me pergunta, então qual que é a solução? O próprio apóstolo Paulo lhe dá aqui, verso 16: por isso não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Uau! Sim, vai doer. Sim, você vai se desgastar. Sim, o teu físico, a tua alma, as tuas emoções, por vezes, vão ficar enfraquecidos. Mas o que nos renova é o Espírito de Deus dentro de nós dia após dia. E por isso nós sabemos que, quando olhamos para um texto como esse, algum desavisado pode dizer: quem que é esse Paulo? Quem que é esse Paulo para falar que os meus sofrimentos são leves e momentâneos? É que ele não passou o que eu estou passando. Bom, esse Paulo é o mesmo que diz: eu sei o que é passar perseguição, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar por perigo, eu sei o que é passar correndo da espada. Esse Paulo é alguém que foi perseguido por amor a Jesus. Esse Paulo é talvez o maior evangelista de todos os tempos. E mesmo que ele não tivesse feito tudo isso, Esse Paulo não escreveu da carne, esse Paulo escreveu do Espírito, do que o Senhor estava revelando. E o Senhor estava dizendo, sim, os nossos sofrimentos, por mais que para nós sejam muito pesados, eles são leves e momentâneos. Como leves e momentâneos? Se comparados à glória que está sendo reservada para aqueles que perseverarem. Se está difícil, saiba, é leve. É leve por quê? É leve porque o que já está preparado para aqueles que perseverarem até o fim é muito maior, é muito melhor, é muito mais forte. Mas em segundo lugar, para transformar desertos, firme seus joelhos. Firme seus joelhos. Ele diz: fortaleçam as mãos cansadas, mas firmem os joelhos vacilantes. Joelhos vacilantes falam sobre a guerra, falam sobre estar prontos. No deserto, muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus. Oramos, mas parece que nada acontece. Parece que não há vida, não há esperança. É nessa hora que começamos a baixar a guarda. A nossa fé desfalece, a nossa confiança é abalada. A gente para de orar com fervor. E eu não vou me delongar muito nisso, porque semana passada ouvimos sobre o poder da oração. Você aprendeu através da experiência de Ezequias que a primeira coisa que um homem e uma mulher de Deus deve fazer em meio de mal é se voltar ao Senhor e orar com fervor. Você aprendeu o que é chorar diante de Deus, o que é clamar diante de Deus. Mas o problema é que no deserto, mesmo que fazemos isso, em alguns momentos parece que não estamos sendo ouvidos. Nessa hora nós desesperamos. Como Elias um dia se desesperou em meio a uma caverna, passando por um deserto, e chegou a pedir a morte para Deus. Agora lembre que esse mesmo Elias que pediu a morte, o deserto dele era o desespero com medo de morrer nas mãos do governo da época. A rainha estava o perseguindo. Como que alguém está com medo da morte, foge com medo da morte e agora está pedindo para Deus matar ele? É irracional. Mas é assim que nos encontramos quando não estamos alicerçados ou não estamos fortes suficientes em Deus. Não faz sentido. Elias fugia da morte, mas pedia para morrer. E dentro dessa caverna, pedindo para morrer, passa o fogo, Deus não estava no fogo. Passa o terremoto, Deus não estava no terremoto. Passa um vendaval, Deus não estava no vendaval. A Bíblia diz que Deus estava num sussurro, numa brisa suave, num sussurro. E alguém poderia perguntar, por que Deus estava no sussurro? Deus se manifestava no sussurro, porque Deus queria mostrar para Elias que ele estava perto. E Deus se manifestava no sussurro, porque ele queria chamar Elias para mais perto ainda. No dia que você estiver no deserto, ou se você está no deserto, saiba que Deus está perto, mas Ele também está te chamando para mais perto ainda. Por isso que Ele vai sussurrar. Por isso que às vezes a gente vai falar, não estou ouvindo. Não está ouvindo é porque Ele está sussurrando, porque Ele quer que você esteja perto, colado. Ele não quer você distante. Ele não quer você longe. Distante dEle, distante do trabalho dEle, distante da obra dEle, distante do destino profético que Ele tem para você. Ele quer você perto. É por isso que os joelhos não podem vacilar. É por isso que a gente precisa estar alicerçado numa vida de oração. Seja forte, seja corajoso, bravo, resoluto. Lembre-se das promessas que Deus já fez sobre a sua vida. Lembre-se dos sonhos que Ele já declarou sobre você. Lembre-se de onde você quer chegar. Mas em último lugar, para transformar desertos, profetize. Nós vamos profetizar nessa noite. Verso 4 de Isaías 35: digam ao desanimado de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Diga aos desanimados, sejam fortes. Interessante, diga ao desanimado, seja forte. Olha que princípio que está escondido aqui nesse texto. Como dizer ao desanimado, seja forte se ele está desanimado? É porque nós já ouvimos muito sobre isso, mas não custa relembrar que verdadeiros profetas não são aqueles que preveem o futuro, mas que provocam o futuro. Um profeta, ele não fala da condição atual. Um profeta, ele fala daquilo que Deus já disse a ele que vai acontecer. Mas tudo que eu vejo hoje é caos. Tudo que eu vejo hoje é minha situação financeira me afundando mais e mais. Tudo que eu vejo hoje é o meu filho preso nas drogas. Tudo que eu vejo hoje é meu casamento indo para o ralo. Ei, você é profeta, e profeta não fala da condição atual. Profeta fala daquilo que está por vir. Profeta fala daquilo que Deus prometeu. Profeta fala daquilo que vai chegar. Profetize. Talvez isso soe um pouquinho como positivismo, mas não é positivismo, é palavra de Deus. Provérbios capítulo 18 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Traga vida ao teu deserto. Chame a sua crise de entre safra. Eu só estou num período de entre safra, logo vai chegar a colheita. Chame os seus filhos pródigos de volta a casa. Chame teu casamento de volta à vida. Transforme o deserto onde você está. É interessante essa questão de profetizar em meio ao deserto, porque não tem como eu não lembrar, por exemplo, do povo de Israel em meio ao deserto. O povo de Israel ficou 430 anos como escravos no Egito. 430 anos escravos no Egito. De repente, Deus os tira do Egito. Deus os tira da mão de Faraó e leva eles para onde? Para onde que eles vão, igreja? Para o deserto. Às vezes você está pedindo libertação para Deus. Deus, me liberta do inimigo. Deus vai te libertar e vai te levar direto para o deserto para ser tratado. E aí é a hora que muita gente para. Aí é a hora que muita gente para. Deus, o Senhor me livrou, mas aí... Aí, sabe o que o povo de Israel faz? Eles começam, ai, que saudade do Egito. Ai, que saudade, porque no Egito a gente tinha comida boa. Ah, no Egito a gente tinha isso, no Egito a gente tinha aquilo. Todo esse povo que murmurou diante do Senhor no deserto, morreu no deserto e não foi para a terra prometida. Porque a forma como que você age e reage no deserto vai determinar se você vai para a terra prometida ou se você vai morrer nele. Aquela geração inteira morreu no deserto. E o deserto não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem. Desertos são importantes, mas eles têm início e têm fim. Mas tem gente que morre em meio ao deserto porque prefere ficar com saudade do Egito. Prefere desanimar, prefere olhar para trás. Mas no meio daquela peregrinação tinham dois jovens, Josué e Caleb. Eles não se portaram como escravos, a mentalidade deles era de conquistadores. Eles viram as dificuldades que tinha logo após o deserto. Era mais um deserto. Era ter que lutar contra gigantes. Era ter que destruir fortalezas. Era ter que destruir muros. Mas sabe o que eles falam? Eles voltam e profetizam. Eles falam, sim, tem gigantes. Sim, tem muros. Mas eles vão cair diante do poder do nosso Deus. Sabe o que acontece? A geração morreu no deserto. Josué e Caleb lideraram uma nova geração para entrar na terra prometida. Ei, você precisa se portar diferente a partir de hoje no teu deserto. Você precisa se reposicionar hoje, meu irmão. Eu e você precisamos começar a profetizar em meio ao deserto hoje. Eu vejo, por exemplo, Jó, e há algumas semanas atrás ouvimos uma palavra tão linda sobre Jó. E vemos lá no capítulo 42, verso 10, que depois que Jó orou pelos seus amigos, o deserto dele acabou. O Senhor o tornou próspero, deu tudo em dobro, tudo que ele tinha antes, depois que ele orou, depois que ele profetizou sobre os seus amigos. E aí? Vamos ficar prostrados? vamos ficar murmurando e dizendo: Jesus, me tira do deserto? Ou vamos começar a profetizar vida? Ou vamos começar a profetizar rios de águas vivas em meio ao deserto? Ou vamos começar a profetizar bênção de Deus em meio ao tempo de caos? Ou vamos começar a profetizar: eu tenho paz em meio ao caos, está tudo bem com a minha alma, nada pode tirar o meu coração do Senhor, eu continuo crendo, eu continuo avançando. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar para você.